A primeira grande disputa política do ano na área econômica é sobre cortar ou não benefícios fiscais que já vigoram há mais de uma década. Evitar que a desoneração da folha de pagamento de 17 setores seja prorrogada novamente virou questão de honra para a equipe econômica do governo Lula. Contrariado, o Senado também faz jogo duro com a medida provisória enviada pelo Executivo nos últimos dias de dezembro e promete tomar uma decisão até fevereiro. Conforme vocalizou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião com líderes no dia 9.
Nós já decidimos sobre isso. A desoneração da folha por mais 4 anos é uma decisão do Congresso Nacional. Se o governo pretende mudar ou remodelar isso, é direito do governo e nós vamos estar aptos aqui a poder ouvir e discutir. Então é natural que, se não houver perspectiva de evolução da medida provisória, é natural que o instrumento legítimo, cabível, é o projeto de lei de iniciativa do Executivo. Pode ser até, inclusive, inserir a urgência constitucional, por que não?
Rubens Sawaia, professor de economia da PUC de São Paulo, contraria o discurso do senador mineiro.
A minha impressão é que o Pacheco está respondendo um pouco, ele está cauteloso, porque ele sabe que existe uma pressão pelo déficit zero por parte do mercado, que ele, vamos dizer assim, politicamente conta com apoio. Mas você tem um grupo ideológico hoje que, além de ser contra as medidas do governo, né, vamos dizer assim, tem esse viés do empreendedorismo e do anti-imposto.
Pressionado para obter superávit esse ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta evitar um buraco na arrecadação do que pode chegar a 16 bilhões de reais, de acordo com o governo. Com a desoneração em voga hoje, os setores beneficiados pagam uma alíquota que varia entre 1% e 2% sobre o conjunto do salário dos funcionários. Enquanto isso, os setores não beneficiados pagam 20%. A ideia do governo é reonerar progressivamente os setores beneficiados. Além da questão do déficit fiscal, outro argumento da equipe econômica é que a política de desoneração não gerou mais empregos. Rubens expõe.
Para zerar o déficit, se é que isso é possível, isso é uma outra discussão, de qualquer forma tem que acabar com esse tipo de desoneração, né? Que, na verdade, tem pouco efeito prático, foi um erro que a Dilma fez lá em 2012, né? E tem pouco efeito prático sobre a real atividade econômica. A melhor política para manter o emprego é uma política de crescimento econômico e de pegar o dinheiro e colocar no PAC.
O advogado tributarista Eduardo Natal tenta passar a visão dos empregadores.
Então ela serve, sem dúvida alguma, para fomentar ali a própria estrutura da previdência social, que é o objetivo dessas contribuições previdenciárias, tá? E em função disso, muito se discutiu as prorrogações, mas é uma questão até de política, sem dúvida, política econômica e até mesmo de previsibilidade por parte do setor privado. Então existe essa queda de braço, né? Considerando aí sim o arcabouço fiscal, que é uma nova modalidade, uma nova métrica, né, de se tratar a questão da despesa pública.
Chamada de pauta Fiesp na época em que foi aprovada, a desoneração sobre setores produtivos é defendida por empresários e parte dos defensores do livre mercado. Há quem fale na possibilidade do caso ser judicializado caso a medida avance. Outros falam em perda de competitividade e até possíveis demissões. Natal segue seu raciocínio.
Na medida em que há uma alteração, isso pode, sem dúvida alguma, implicar também em uma nova tomada de decisão das empresas, para verificação se aquele contingente de empregados e a sua relação com a produtividade e, eventualmente, a geração de receita com aquela equipe ou com aqueles profissionais faria frente aos objetivos da empresa para os exercícios seguintes, tá certo? 24, 25.
O professor Sawaia refuta.
A razão macroeconômica, a razão estrutural disso é que você promove uma industrialização de baixa tecnologia, de baixa competitividade, porque competir com baixa tecnologia internacionalmente e com baixa produtividade, porque por conta da baixa tecnologia, que é o que os salários fazem, é intensivo em mão de obra e os empresários não investem em novas tecnologias para competir internacionalmente, é ruim. É ruim no médio e longo prazo.
Para parlamentares da oposição, aprovar a reforma tributária em novembro teria indicado a boa vontade com a agenda econômica do governo. E agora cabe à equipe de Haddad encontrar outras formas de aumentar a arrecadação para investir em políticas públicas dentro das metas. No dia 11, o IBGE apontou que a inflação de 2023 fechou em 4,62%, abaixo do previsto. Como a inflação do ano anterior interfere no cálculo do orçamento disponível, a notícia pode ser boa para os consumidores, mas obriga o governo a cortar mais 4,4 bilhões em despesas previstas para esse ano. Rubens Sawaia aborda.
O governo precisa do crescimento econômico. Todo o jogo do governo está baseado na hipótese de conseguir fazer a economia crescer e conseguir diminuir o déficit primário pelo crescimento econômico para, de uma certa forma, calar a boca do mercado financeiro, que é quem está todo dia batendo no governo, batendo no PAC, batendo nas políticas fiscais, etc, etc, etc.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.